Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Hoje o Trip FM recebe mais uma dessas figuras, um desses personagens que o Brasil produz, né? Gente que com muito talento e com muita perseverança acaba conseguindo aos obstáculos que a vida e a sociedade brasileira acabam impondo. Eu tô falando do ator Ícaro Silva. Ele tem 38 anos, nasceu em São Bernardo do Campo, aqui no ABC Paulista, mas foi criado na periferia da cidade de Diadema, numa favela que fica na periferia da periferia, né? Periferia de Diadema, quem conhece aqui o tal do ABCD sabe do que eu tô falando, né? O Ícaro foi um menino que bem cedo já viu a vida testar os limites dele de forma radical. Primeiro quando a casa da família foi arrastada literalmente por uma enchente. Depois quando a mãe dele, a dona Jo, foi atingida por uma bala perdida. A arte acabou levando o Ícaro a um lugar muito melhor do que o que estava planejado para ele. Lamentavelmente, um lugar de abandono. Bom, aos 4 anos, o Ícaro já estava escrevendo livros. Dali em diante, ele nunca mais parou de inventar mundos. No papel, na música, no teatro, na TV e no cinema. Ele já foi o Rafa da novela Malhação da TV Globo, o Joseph na minissérie Verdades Secretas da Globoplay, o Jair Rodrigues nos palcos do teatro, dos musicais, o Wilson Simonal no cinema e até mesmo a voz do Simba, né, na versão live action do filme. Recentemente ele interpretou o Ulisses, o dono do Bowling Rock, na novela Garota do Momento da TV Globo. E agora é um dos protagonistas de uma série que está sendo bastante aguardada, chamada Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, uma série produzida pela HBO Max, que estreia agora no dia 31 de agosto. Essa série conta uma história real, né, de comissários de uma empresa aérea importante que, de uma certa forma, entre aspas, contrabandeavam o AZT para o Brasil, que era o... Na época, né, o remédio, a única esperança para quem vivia com HIV, né, no auge da AIDS, né, como era chamada na época, esses comissários se uniram para fazer um esquema de contrabando da única droga que dava esperança para quem tinha essa doença. Bom, o Ícaro é isso, uma figura múltipla, muito intensa, muito inteligente, muito articulado e muito doce também. Um artista que parece ter vivido muitas vidas em uma só, ainda muito jovem, né? O cara tem 38 anos. E ele segue firme sempre no papel principal, uma figura elegantíssima dentro e fora, né? Por dentro e por fora. Com a gente hoje aqui, o ator brasileiro Ícaro Silva. Ícaro, é o maior prazer te conhecer, cara. A gente estava ensaiando essa entrevista há algum tempo, finalmente, felizmente, deu certo agora. Muito legal poder te conhecer melhor, bater um papo. Eu quero começar, cara, falando de um assunto que eu sei que é caro para as pessoas que são dessa região, do ABC Paulista, cara. Eu quero saber qual é a diferença de ter nascido em São Bernardo do Campo, né? A gente andou entrevistando várias pessoas do ABC, Péricles, o grande sambista recentemente, Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, né? Só tem fera. Me fala um pouquinho disso.
Cara, eu tenho muito orgulho de ser do ABC Paulista, assim, né? Eu acho que não tem outra região no Brasil que seja como o ABC, né? Essas cidades que são meio que parte da megalópole paulistana, mas ao mesmo tempo têm uma identidade cultural muito diferente da capital, assim, né? Eu, como São Bernardense, eu nasci em São Bernardo do Campo e cresci a maior parte da minha infância, eu passei em Diadema. E eu acho que isso mudou muito, isso moldou muito da minha visão cultural, assim, né? Eu sempre... Tem uma frase da Elisa Lucinda, que eu adoro, que ela diz que quando você está na margem, você consegue enxergar muito bem o centro, né? E eu acho que isso fala de toda a periferia, assim, não só especificamente da região do ABC, mas eu acho que a minha visão de mundo, de ter vindo do ABC e de ter sempre trabalhado em São Paulo e depois ter mudado para o Rio, isso me fez ter uma visão de mundo mais expandida mesmo, assim, né? Com um pouco de... Uma certa cultura de interior que tem um pouco em São Bernardo, tem um pouco no ABC, mas ao mesmo tempo com uma visão de mundo que eu acho que é progressista, assim, né? Eu acho que... Meu pai, ele era um metalúrgico, né? Ele é um metalúrgico aí da época né, de efervescência da CUT, do Lula. Eu ia nos comícios do Lula com meu pai criança. Então acho que também tem uma efervescência de trabalho mesmo, assim, né? Acho que a cultura é muito pautada no trabalho, nas fábricas, no trabalhador também. Eu acho que isso contribuiu muito para minha visão de mundo, para minha visão de mundo descentralizada, assim, né? Eu acho que existe, e você deu exemplos maravilhosos agora, eu acho que existem muitas histórias interessantes, muitas pessoas interessantes na periferia, nas cidades mais afastadas, né? E eu sempre estive atento a isso. Eu acho que me considero uma dessas pessoas também.
Oi, Carol, devo dizer que o nosso programa também é do ABC. A gente nasceu na rádio na época chamada de 97, né? Foi o primeiro espaço que a gente teve para fazer o programa 40 e poucos anos atrás, lá na Avenida Gilda, em Santo André. Devo dizer,
Que
fazer esse
susto.
registro. Nós temos aí um DNA em comum. Mas, cara, falando sério dessa questão do ABC, né? Outro dia a gente participou de um encontro muito legal entre o Andreas Kisser, que eu citei agora, que é uma figura deliciosa, genial, né? E ele conversando, cara, com Paulo Kakinoff, que é um presidente, é um executivo, é atual presidente da Porto, né? A antiga Porto Seguro, uma empresa enorme, de, sei lá, 20 mil funcionários e tal. E os dois têm mais ou menos a mesma idade e nasceram no ABC. O Paulo de Santo André, acho que o Andreas também de Santo André, se não me engano. Enfim. E eles conversaram muito sobre essa origem, coisas como você falou, a ligação com essa coisa das fábricas, né? Desse lugar meio de metalúrgica. O Kakinoff vem desse lugar da Volkswagen e tal. Mas, cara, eles falaram muito das drogas, assim, como era presente e pesado no ambiente deles. Eles são mais velhos que você, né? Eles têm na faixa de 50 e tal. Eles falaram muito, assim, de amigos que eles perderam, sabe? De um tempo em que isso era muito pesado ali. O Andreas falou bastante, contou inclusive da fase de dependente químico dele, inclusive e tal. Queria que você falasse um pouco sobre esse lado mais pesado, assim, de se na sua geração isso estava ali presente, se você sentiu um pouco disso.
Então, a minha relação com a parte mais densa, mais pesada do ABC, ela tem muito a ver com a violência da cidade de Diadema nos anos 90, né? Principalmente uma violência policial, né? Tem uma história muito conhecida, que eu acho que até as gerações de hoje conhecem pouco, assim, né? Que é a história daquele assassinato, por um policial numa comunidade, numa favela em Diadema, eu acho que em 96, 95, não me lembro. Que enfim, foi um assassinato completamente. Foi uma das primeiras ações de violência policial filmadas. Alguém estava filmando de dentro da comunidade. E isso foi muito poderoso. Isso é muito mais natural hoje, né? A gente vê muitos casos de violência policial que, felizmente, são documentados. E isso nos leva, em alguns casos, à justiça, né? Isso leva alguns desses policiais à justiça. Mas naquela época isso acontecia o tempo todo, assim. Diadema era uma cidade muito violenta. Eu cresci na periferia de Diadema, né? Diadema já é uma cidade na periferia, eu cresci na periferia da cidade. E havia uma violência policial muito grande, uma truculência muito grande, né? Um certo pensamento fascista mesmo da polícia, né? Que acreditava que as pessoas só por serem pobres ou serem pretas eram bandidos, né? Eu acho que esse é um pensamento de muitas polícias do Brasil ainda hoje. Eu acho que a gente ainda tem muito para evoluir nesse sentido. Mas nos anos 90 isso era muito violento, assim. E Diadema tinha muitos desses casos, assim. Eu perdi muitas. Eu perdi muitos colegas, muitos amigos jovens da favela, assim, né? Eu cresci em favela. Para a violência policial e, claro, para o tráfico também, né? Para a violência entre facções e tal. E fico feliz que a cidade tenha evoluído muito nesse sentido, assim. Acho que existe ainda um preconceito da capital com a cidade de Diadema, mas eu tenho muito orgulho de ter crescido ali, tenho muito orgulho da criação que meus pais me deram. Muitas vezes eu, quando jovem, a minha mãe acabava me trancando em casa mesmo, assim, né, para não sair, para não ficar na rua. E hoje eu entendo que ela estava falando de uma violência muito associada a classe social e principalmente a cor, né, a etnia, assim. Eu acho que se a gente vê hoje a polícia tão violenta contra a juventude negra, Eu acho que nos anos 90, quando a gente tinha menos oportunidade de documentar isso, a violência era maior ainda. Então tenho sim essa memória e acho que sou um desses jovens sobreviventes, assim, porque tive realmente um direcionamento dos meus pais que me levou para o caminho da arte, assim, né? Meus pais, desde muito pequeno, eles sempre me incentivaram. Acho que eles entenderam rápido que eu era uma criança artista e talvez até uma criança queer. Acho que eles entenderam isso rápido. Então, eu fui sempre direcionado para o caminho da arte. Comecei a fazer publicidade muito cedo, comercial, escrever meus livros, né? Comecei minha carreira escrevendo livros. E eu acho que a arte é um caminho poderoso, assim, né? Para pessoas que são marginalizadas ou excluídas socialmente.
E, cara, eu tava pensando aqui, cara, a gente volta e meia conversa com figuras, lideranças ou artistas negros, né? Eu tô me lembrando, assim, recentemente de conversar, por exemplo, com o Preto Zezé, com o Dexter, sabe? Figuras que têm muito a dizer, né, cara, sobre esse tema, né? E quase que invariavelmente, cara, eles falam sobre esse ponto que você tava tocando agora, meu, sobre essa ser vítima da polícia, né? Eu lembro do Jonathan Azevedo, cara, seu colega, me contar aqui.
Queridíssimo.
Queridíssimo vezes 10, né, cara? Um fofo. Mas ele me contou, eu nunca vou esquecer, cara. Ele me contou que para ele conseguir terminar o curso de teatro lá do Nós do Morro, que ele fazia, custou três dentes para ele, cara. Porque em três situações diferentes ele tomou porrada e perdeu um dente, indo para a escola, né? Só para dar uma dimensão da treta, né, cara? Como é que foi para você? Como é que é para você? Acho que agora você está famoso e tal, isso muda, né, cara? As pessoas te reconhecem, imagina. Mas conta um pouco desse lado, cara. Você já viveu coisas desse tipo? Isso para
Já, eu fui
quem.
baleado, né?
Então, queria saber como é que é, porque, cara, para quem não tá dentro dessa pele, por mais que você estude, ouça, pergunte, entreviste, você não sabe o que que é, né, cara? Assim, tomar uma geral. Outro dia eu tomei uma geral com meu filho, cara, de moto. Pô, guarda só faltou me dar a mão, pedir licença, sabe? Você percebe, cara, que tem um tratamento assim, quase subserviente, né? Como é que é pra você, cara?
O racismo, ele é uma tecnologia de uma sociedade branca que deu muito certo no Brasil, assim, né? O racismo no Brasil, ele é construído de uma forma muito muito macabra, porque ele não é construído a partir do ódio declarado, né? Ele é construído a partir dessas relações. Eu acho que Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande, Senzala, né, ele fez um grande desserviço à população brasileira e a nossa sociedade, porque ele romantiza essa relação, e eu acho que essa relação escravocrata, ela tá muito romantizada na sociedade, né? O patrão e o empregado, as pessoas acham que o empregado deve alguma coisa pro patrão, né? E acho que isso vem desde os tempos da escravidão, assim. Eu fui baleado em 2018 pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque eles não conseguiram ele não faz parte do imaginário racista da polícia ver homens negros em carros de luxo, né? E eu tava andando no meu SUV e passei por uma blitz e eles atiraram em mim pela minha negritude, né? É isso, assim, por puro racismo. E é isso, quando eu sou parado numa blitz, tem um termo que chama dandismo, né, em inglês, que eu acho que a gente traduz para dandeísmo, black dandismo, que é justamente pessoas negras que se vestem de forma a desafiar os padrões sociais e a desafiar a forma como a sociedade os vê. E acho que a minha mãe sempre me colocou nesse lugar. Eu sempre me vesti muito bem, né? Eu sempre estive muito bem alinhado, assim. A minha mãe sempre me ensinou a ser o mais inteligente, o mais bem vestido, o mais educado, o mais elegante. E eu acho que isso como forma de sobrevivência mesmo, assim, né? Então, muitas vezes eu sou parado em blitz e os policiais me perguntam o que que eu faço, qual é a minha profissão, como se isso interessasse para qualquer um dos procedimentos ali de policiais militares, enfim, dentro de uma blitz e tal. Isso não faz a menor diferença, né, a profissão do cidadão que está sendo ali parado numa blitz. Mas essa é uma pergunta que me fazem muito, porque de fato não faz parte do imaginário da polícia, né? A polícia militar, eu não sei exatamente qual é o ano, mas ela é criada para servir às elites, né? E acho que é assim até hoje. Está no imaginário da polícia militar que pessoas faveladas, pessoas pretas, são associadas à bandidagem, né? E eu acho que é justamente o contrário. Assim, eu sou um exemplo disso, meus pais são um exemplo disso, que os trabalhadores da periferia é que, na verdade, fazem a roda da nação girar mesmo, né? Acho que principalmente as mulheres negras, né? Que tantas vezes estão em posições de subserviência, mas são aquelas mulheres que criam geralmente os filhos das famílias brancas, né? Em muitas e muitas e muitas histórias, em muitas casas do Brasil. Então a minha experiência com isso ela é bastante dura, sim, mas eu também sempre me posiciono a partir da minha a partir do meu brilho, assim, né? Eu sou um artista, eu gosto mesmo de brilhar, eu gosto de estar no palco, eu gosto de contar histórias, de dividir histórias com as pessoas, e eu acho que é a partir daí que eu me posiciono contra essa violência, né? É claro que eu tenho alguma voz pública e por isso eu tenho algum alcance, né? Mas eu acho que é no meu trabalho, assim, é ocupando cada vez mais lugares que pareciam inacessíveis, ou que parecem ainda para uma parte da sociedade inacessíveis para pessoas negras, que eu posso promover uma diferença, assim, né? Então, eu realmente eu tenho uma relação de zero confiança, de absolutamente zero confiança na polícia ou no trabalho da polícia. Realmente, se eu fosse uma autoridade, enfim, se eu fosse uma autoridade política, se me colocasse nesse lugar, eu com certeza trabalharia para uma reforma, né, da polícia militar. Eu vejo que muitas pessoas criticam os movimentos que pedem o fim da polícia militar, e eu acho que isso não é pedir o fim da segurança pública, né? Eu acho que é pedir o fim da militarização de pessoas que têm literalmente armas de fogo na mão, né? E muitas vezes o poder sobre a vida de pessoas marginalizadas, assim. Então a minha relação é essa, a minha relação é de zero confiança. Eu tenho aqui resquícios, né, de um projétil dentro do meu braço até hoje, porque era mais fácil deixar do que tirar, de acordo com o meu médico. E isso me lembra o tempo todo essa cicatriz aqui, isso me lembra o tempo todo que eu não sou seguro, que eu não estou seguro diante da violência do Estado. E eu acho, assim, você falou sobre fama, né, sobre ser famoso, eu acho que tem uma camada de privilégio, sim, que a fama traz, mas ao mesmo tempo nenhuma classe social vai te mudar a sua condição de pessoa preta, de pessoa afrodescendente no Brasil, sabe? Eu acho que a cor da pele, ela sempre fala antes na história da nossa sociedade, assim.
Ô, Ícaro, nesse campo eu quero conversar, bater mais bola com você. Por exemplo, você me contou aqui, fora da gravação, que você está chegando de um monte de viagem, inclusive de Paris, né? Quer dizer, a gente sabe que, infelizmente, né? Quer dizer, seria péssimo se o Brasil fosse o único país racista do mundo, mas seria melhor do que o mundo inteiro ser racista.
O mundo inteiro é racista.
Como é que é em Paris, por exemplo? Quer dizer, você anda mais confortável lá, você sente menos preconceito? Ou nos Estados Unidos, por exemplo, que certamente você já foi. Como é que é? Muda muito ou não muda nada? Me explica isso.
Eu acho que a gente tem no Brasil esse preconceito velado, né? Por isso que eu falei que o racismo é uma tecnologia que deu muito certo no Brasil, porque muitas pessoas negras não conseguem entender o Brasil dentro da sua. Não consegue entender a própria origem dentro da história do Brasil, né? Até porque foi apagada, assim, né? Os registros de pessoas escravizadas que chegaram no Brasil, que chegaram no Rio de Janeiro, eles foram literalmente apagados, queimados, né? Então não se tem muito dessa história, não se conhece muito dessa história, e isso contribuiu muito para a manutenção das relações racistas aqui no Brasil, né? Eu acho que em muitas outras partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos, esse ódio ele é mais declarado, né? Esse ódio ele é mais presente. Existe as etnias, as raças, as origens, elas estão muito bem definidas, assim, né? E aí nesse sentido eu acho que você consegue entender melhor como as sociedades estrangeiras se organizam. No caso de Paris, assim, eu passei 2 meses lá, uma cidade que eu sempre quis passar desde a faculdade, porque eu era fã do Peter Brook, que é um encenador que tinha. Ele morreu, acho que há uns 2 anos atrás, mas ele tinha um teatro, né? Ele fazia parte de um teatro em Paris. E eu sempre quis, desde a época da faculdade, eu queria estudar com ele e tal. Infelizmente, ele faleceu antes disso. Mas é uma cidade muito cultural, né? Uma cidade onde a cultura tem um valor muito grande, onde as artes têm um valor muito grande, assim, né? Mas é claro, os europeus, eu acho que é parte da construção deles a xenofobia, né? O pensamento colonizador, assim. Mas, ao mesmo tempo, nesse tipo de cidade, essas grandes cidades do mundo, essas cidades mais ricas, né, nos Estados Unidos e Europa, a diferença, a desigualdade social, ela é menos perceptível, né? E ela é menor mesmo, assim, né? Eu acho, a sensação que eu tenho passando um tempo em Paris é que existe menos ostentação e menos miséria, sabe? Então, o gap, né, esse espaço social, assim, esse espaço de desigualdade social, ele é um pouco menor. E nesse sentido, acho que você se sente mais tranquilo para andar na rua, né? São Paulo é uma cidade que tem se tornado cada vez mais violenta, assim, as pessoas não usam celular na cidade, mais na rua, né? Tem casos de roubos o tempo todo. E eu acho que isso tem a ver com a desigualdade social, né? Isso tem a ver com uma sociedade, em que as pessoas ricas são muito ricas e vivem de muitos privilégios há muito tempo, e as pessoas pobres são muito miseráveis, assim, né? Isso naturalmente vai gerar violência. Eu acho que essa violência da desigualdade social, ela está menos presente nessas capitais do mundo, mas o racismo está em todo lugar, né? O mundo inteiro é racista, assim. Desde que os brancos, os europeus, inventaram o conceito, desde que os brancos, os europeus, inventaram o conceito de raça, né, que é um conceito que as sociedades mais antigas do mundo, seja os egípcios, Mesopotâmia, enfim, as sociedades não se pensava em raça, né, se pensava em etnia, em origem. Mas desde que esse conceito foi inventado, infelizmente ele deu muito certo. Então é um jeito de definir a pessoa pela capa, né, um jeito de definir a pessoa pela cara dela, assim. E eu acho que isso está presente no mundo todo. É duro dizer isso, mas eu me sinto mais seguro andando numa cidade como Paris. Infelizmente, agora, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, porque eu acho que, ainda que as nossas relações, ainda que haja tantas tensões raciais e sociais no Brasil, eu ainda acho que o Brasil é um país que se organiza melhor coletivamente, sabe? Eu acho que o poder do coletivo aqui, ele é muito forte, principalmente nas periferias, assim, né? Acho que as grandes mudanças que aconteceram, eu falei dos metalúrgicos e do meu pai, né, na época da CUT e tal, são mudanças coletivas, né, assim, as grandes conquistas do Brasil, elas são coletivas. Então, por mais que eu possa, assim, me sentir seguro andando numa capital rica do mundo, como Paris, eu tenho orgulho de fazer parte do Brasil, sabe, de fazer parte do nosso senso de coletividade, assim, do senso de coletividade das periferias, né, principalmente.
E, Carol, nessas conversas que a gente toda hora tem o privilégio de ter com pessoas dos chamados grupos minorizados da sociedade, né, você acaba aprendendo um pouco e tal, e observando também. Se você discordar, me diz, mas me parece, nas conversas que a gente vai tendo, isso fica evidente, que se há um campo onde a questão da igualdade ou da diminuição da desigualdade racial avançou é no campo das artes cênicas, né? Em especial no campo das novelas, cara. É impressionante como, se você olha para as novelas que estão no ar hoje, vou falar especialmente da TV Globo, que é o grande vitrine desse tipo de dramaturgia, né? Se você olhar para as novelas de hoje e olhar para as novelas de 5 anos atrás, não precisa nem ir muito longe, assim, mas de 5 anos, de 10 anos. Então, por exemplo, se você pegar o Vale Tudo original e Vale Tudo que está rolando agora, né? É impressionante a quantidade de pessoas negras, principalmente, né, que estão protagonizando ali, né? Então eu queria saber de você, cara, que é um cara que é novo ainda, né, 38 anos, quer dizer, bastante novo, mas já tem uma carreira, já tem uma história, já fez um monte de filme, de novela, de... Como é que é, cara? Assim, melhor me parece, para quem está de fora, vamos dizer assim, para um observador da ONU, parece que melhorou muito, né, cara? Assim, muito mais gente, muito mais trabalho e possivelmente muito mais dinheiro, né? É verdade isso?
Eu acho que a representatividade negra nas telas tá em ascensão, assim, né? Mas se você pensa na quantidade de tempo em que esse trabalho vem sendo feito, O que eu diria é que a gente ainda está atrasado, porque esse trabalho ele começa lá em 1950, 60, com o TEM, por exemplo, que é o Teatro Experimental do Negro, de Abdias do Nascimento, de Léa Garcia. Uma vez tive a oportunidade de estar com a Léa Garcia, atriz maravilhosa, que Deus a tenha, e ela nos contar um pouco disso, assim. Isso foi na década de 50, né? Teatro Experimental do Negro. Milton Gonçalves também fazendo Madame Satã. Essa luta ela existe há muito tempo, e se a gente tem alguma representatividade hoje é por uma luta que se inicia décadas atrás. Eu acho que o que faz nos ter uma representatividade visual hoje tão efervescente, que a gente enxergue e veja mais pessoas negras nas telas, tem a ver também com o poder da comunicação hoje, né? Hoje as mídias estão descentralizadas, né? Não é só a TV que nos diz o que a gente deve ver e o que nos diz quem a gente é. Então acho que a TV tem que acompanhar, senão ela fica para trás, né? Nos tempos de hoje, em que a gente tem as redes sociais, em que qualquer pessoa pode fazer um conteúdo com o seu próprio celular, se filmar e filmar outras pessoas, eu acho que a TV precisou correr atrás disso, né? E acho que pós-2020, ou seja, pós-George Floyd, nós somos ainda muito um país que olha para fora como referência, né? A gente tem uma cultura muito poderosa, mas a gente ainda olha muito para fora, olha muito para os Estados Unidos. Eu acho que George Floyd precisou ser assassinado por um policial branco na frente de dezenas de câmeras para que o mundo se mobilizasse em relação à representatividade negra. Fico feliz, assim, fico feliz de ver uma atriz como a Duda Santos, por exemplo, que é. Eu digo que ela é minha filha de consideração, assim. Eu digo que ela é minha filha porque ela é um sonho realizado, né? Porque quando eu tinha 20 anos, eu não achava que eu fosse ver uma menina de 20 e poucos anos protagonizando uma novela, um grande sucesso e sendo uma das maiores estrelas do país, como está se tornando a Duda agora. Mas eu acho que isso tem a ver com essa pressão social que existe há muitas décadas, assim. Então eu acho que a gente ainda está um pouco atrasado, principalmente na representatividade de histórias, porque. A gente está sim vendo muitas pessoas negras na televisão, mas a gente ainda vê poucas histórias contadas a partir do ponto de vista das pessoas negras ou do ponto de vista das pessoas periféricas, né? Você citou o exemplo de Vale Tudo, que, né, uma novela que agora tem nessa versão tem uma representatividade preta muito maior, mas a quantidade de autores e diretores negros, né, dirigindo essas novelas, escrevendo essas histórias, ainda é muito pequena, né? Ainda é ínfima se você pensar na quantidade de pessoas brancas que contam histórias, né? Então, eu celebro sim essa representatividade, mas acho que ainda estamos atrasados, assim, né? E fico feliz de poder fazer parte desse tempo, de poder ver isso, né? E ver isso acontecendo, mas acho sempre importante lembrar que isso vem a partir da articulação de movimentos artísticos e sociais negros que começaram há literalmente décadas atrás, né? Tipo, é isso, 1950, tipo, 70 anos atrás, né? Tipo, a gente tá falando de um movimento que começou 70 anos atrás, assim, para que hoje a gente tivesse três novelas protagonizadas por pessoas pretas, assim.
Acho interessante você citar esses pioneiros dessa batalha, né? Até me veio aqui a imagem do Grande Otelo, né? Que ele nunca é tão lembrado, né? Talvez por não ter sido, sei lá, percebido como um ator dramático, né? Muito mais como um humorista, mas era uma figura que também abriu espaços à unha, né? Mas assim,
Muito.
se a gente for citar todos aqui, a gente fica 3 horas, porque é muita gente que cavou.
Sim, muita gente.
Mas é curioso, cara, e confirmando o que você acabou de dizer, que isso é muito recente. Inclusive você, apesar de estar hoje numa situação talvez mais, vamos dizer assim, de menos sofrimento do que os seus antecessores, também passou por situações, né? Por exemplo, eu estava lendo aqui, eu não assisti na época, mas você foi era um dos únicos pretos na Malhação, no seriado Malhação, quando você participou. Isso é relativamente recente, né? Quer dizer, não é que nós estamos
Super.
falando do quaternário, né? Quer dizer, coisa de, sei lá, 15 anos atrás. Me fala um pouco dessa experiência de ser um dos únicos brancos naquela ocasião, né, numa novela que era só gente branca.
Infelizmente, em algum momento, eu acho que me acostumei assim, né, a ser o único preto. E acho que também essa é uma das perversidades do racismo brasileiro, assim, né? Essa tokenização, né? Ou seja, colocar uma pessoa como token ali, né? Essa pessoa representa todas as pessoas negras, né? Não existe unidade na negritude, né? Existe uma pluralidade, existem pessoas negras de todas as origens, de todos os pensamentos, de todos, enfim, de muitas, de, existe uma diversidade entre a negritude, mas também existe uma tendência da sociedade branca de amalgamar a negritude toda em uma pessoa só, e eu fui por muitas vezes colocado nesse lugar, assim, inclusive muito jovem, né? E demorei para perceber isso, para entender, mas também tive uma criação assim que sempre me, como eu já tinha te dito, né, eu sempre celebro muito meu pai e minha mãe, porque eles sempre me criaram através do pensamento crítico, né? Sempre é isso, assim, o que eu gosto de fazer é brilhar em cima de um palco, é brilhar num set. Eu gosto muito de ser artista, de contar histórias, mas também sempre estive antenado em como a sociedade me enxergava, assim, e sempre estive dando rasteiras, em quem tentava me diminuir ou me enxergar num lugar diferente, assim. Eu acho que em Malhação, o meu personagem, ele trazia uma representatividade muito poderosa porque ele tinha um black power, né, e eu sofria muitos ataques racistas na rua, diariamente, assim, as pessoas falavam muito, vai cortar esse cabelo, que coisa horrorosa, não sei o quê e tal, né, não havia uma representatividade de cabelo, então acho que esse personagem, ele abriu um caminho nesse sentido para uma juventude que ainda não tinha as redes sociais, né, para se conectar com as pessoas parecidas e tal. E acho que sim, acho que por muito tempo estive nesse lugar, que eu acho que hoje é muito diferente, assim. Hoje em dia eu vejo vários meninos pretos, assim, de várias origens e de várias belezas, em muitos lugares, mas de novo, digo para você que ainda há um caminho muito grande para ser percorrido, né? Essa representatividade não. Tô me repetindo um pouco, mas é para falar disso também. Essa representatividade, ela não é uma representatividade das histórias necessariamente, né? Eu não tenho essa pesquisa feita, mas eu posso afirmar para você que, com certeza absoluta, nunca houve uma história como a minha pessoal. Eu sou um homem negro gay, e você pode ter certeza que nunca houve um protagonista negro gay numa novela, né? E quando na minha infância eu era pejorativamente chamado de Vera Verão, por exemplo, porque eu já era uma criança queer, eu era chamado de Vera Verão, e hoje eu morro de orgulho disso, assim. Eu tenho muito orgulho do Jorge Lafon, acho que ele foi um pioneiro, acho que ele abriu portas, acho que ele deve ter tomado muita porrada e deve ter ouvido e sofrido muitas violências, assim, pela sua sexualidade, pela sua negritude e por essa intersecção também, né? Então eu acho que a gente tem muitas histórias, assim, mesmo de pessoas que estão em destaque como eu. Acho que eu tenho muitos privilégios, assim, em relação à minha profissão, em relação a muitos colegas meus, e eu sei que eu conquistei muitas coisas, assim, mas eu ainda não me vejo, como indivíduo representado na televisão, né, nas histórias ainda. Então eu acho que ainda existe um pouco dessa solidão que eu vivi lá na Malhação, por exemplo. Essa solidão de ser uma das poucas pessoas pretas, ou talvez a única em muitos momentos, ela existe ainda no contexto de hoje, assim, né? E eu acho que parte do meu trabalho é coletivizar essas histórias, né? É transformar essas histórias nas histórias de muitas pessoas, é buscar essa representatividade de histórias também, assim, né? Para acabar com essa solidão, por exemplo, do homem preto gay, ou do homem preto queer, do homem preto bissexual, enfim, que ainda é meio invisibilizado na nossa sociedade, né? Ou colocado num lugar caricato, assim.
E, Carol, eu quero falar um pouco dos seus trabalhos de agora e tudo, mas esse tema é tão, além de interessante, é tão fundamental, né? Eu estava lendo aqui, né? Eu me lembro de ter visto uma matéria super legal que fizeram com você no Fantástico, né? E tem umas imagens suas de criança dando entrevista, como autor de livros infantis, de ilustrações e tal. Isso marcou muito, né, cara? Porque mostra uma trajetória possível, né, cara, de uma ascensão inteligente, né? Que eu acho que tem muito a ver com a dona Jo, sua mãe, né? Com seu pai também, mas assim, com a sua mãe, tem ter a manha, né? Ter enxergar esses atalhos, esses caminhos e tal. E nesse processo, cara, eu li aqui, além dessa coisa de te dar um espaço para desenhar, para escrever livros com desenhos, com ilustrações, aparece uma bolsa, né, para você estudar numa escola, privada, né?
Sim.
E, infelizmente, aqui no Brasil atual, em geral, as escolas privadas dão uma educação que dá mais acesso, né? Pelo menos em termos com mais qualidade. Mas o fato é que você também vivia ali um preconceito pesado, né? Quer dizer, como é que era nessa época de infância, cara? De novo, seu único preto num lugar de branco.
Eu acho que eu sempre estive muito protegido pela inteligência emocional e pela inteligência cotidiana, né? Que foram conceitos que eu aprendi com a minha mãe, assim. A gente associa muito a inteligência aos acessos, né? E aos acessos à cultura, aos acessos à educação. A gente associa muito a inteligência a isso. Eu acho que o Brasil é um país que tem muitas pessoas que são exemplo dessa inteligência que não está nos colégios, que não está nas faculdades, que não está no poder aquisitivo, né? A inteligência de entender os caminhos, as possibilidades, assim. Então, acho que eu sempre estive muito defendido por esse tipo de inteligência, assim, pela inteligência de entender quem eu era desde cedo, assim, de entender que eu tinha o poder de mudança. A minha mãe, hoje eu penso, né? Hoje eu olho para trás. Cara, a minha mãe, é isso, a matéria do Fantástico. A minha mãe era uma mulher que morava na favela, trabalhava como faxineira, e ela conseguiu chegar à produção do maior programa, da maior emissora, de uma das maiores emissoras do mundo, para falar que o filho dela escrevia livros na favela. Assim, né? Isso é de uma inteligência mesmo, assim, né? Isso é de um senso de mundo muito grande. E eu tô falando de uma mulher que é uma retirante nordestina, que veio de Pernambuco nos anos 70, 80, para tentar a vida em São Paulo, e que muitas vezes é subestimada por isso, né? Essas figuras todas muitas vezes são subestimadas e subjugadas por isso, assim, né? E aí eu sempre fico pensando, se a gente desse acesso para esse tipo de pessoa, por isso que eu acho que o racismo, ele realmente nos atrasa muito como sociedade, né? A gente perde muitas pessoas muito especiais, assim, né? As pessoas especiais, elas não estão vindo necessariamente dos colégios mais elitizados das capitais brasileiras, assim, tipo, isso não significa nada. A inteligência, ela não vem do acesso à cultura ou do acesso aos livros, né? Ela vem de uma percepção de mundo, de uma necessidade de perceber e de se movimentar no mundo também, que eu acho que muitas pessoas nordestinas, pretas, periféricas no Brasil são exemplo disso. Você falou no começo da nossa entrevista do Preto Zezé, né? Da CUFA, por exemplo, assim, que eu acho que é um exemplo disso. A gente tem muitas pessoas pretas, muitas vezes marginalizadas. O próprio Jorge Lafon, que eu citei aqui, a Vera Verão, quando eu olho para ele hoje, o talento desse artista, ele é um artista muito talentoso, sabe? Assim, se ele tivesse tido. Ele era um grande bailarino. Um grande bailarino. E um grande humorista, assim, né? Um ator brilhante também. Imagina se a gente tivesse dado muito espaço para essa pessoa. Talvez a gente tivesse mudado tanta coisa na nossa sociedade. E eu acho que eu sempre estive defendido aí por esse lugar. Eu tive a sorte também de estudar num colégio. Esse colégio que eu estudei, o EMOL, que é o colégio que eu estudei, da Márcia Braghini, ela foi a pessoa que me deu a bolsa, assim, e que me deu muitos acessos também, né, que me ajudaram a crescer minha inteligência, a crescer minha cultura. Eu acho que esse é um exemplo antirracista, né, um exemplo de como a sociedade pode se organizar para mudar mesmo as trajetórias e para apresentar trajetórias também que nos possibilitem uma sociedade melhor, né? Porque acho que a gente tem pessoas interessantes em todos os lugares. Eu amo muito pensar na Erika Hilton, por exemplo, que é uma mulher preta, travesti, que vem de uma origem periférica e de exclusão, que foi por um tempo rejeitada pela própria família e que é hoje, possivelmente, a figura mais importante, mais inteligente, mais interessante. Acho que é uma das figuras que mais está fazendo o trabalho que deve ser feito em relação à política no Brasil, né? Imagina se a gente não excluísse essas pessoas, né? Imagina se a nossa sociedade abraçasse mais essas pessoas e se a nossa inteligência emocional, se a nossa inteligência cotidiana, se todos esses outros modos de inteligência fossem valorizados no mesmo sentido, eu acho que a gente já teria evoluído muito como sociedade, assim, né? Muito, muito, muito. Então, sim, respondendo à sua pergunta, eu acho que quando criança mesmo, eu tive a sorte de ter pais que me... É isso, que me deram inteligência, sabe? Que que me tornaram assim o mais culto que eles podiam dentro das possibilidades deles, sabe? Eu acho que é por isso que, por exemplo, racismo é uma coisa. Eu sempre entendi desde criança o racismo como uma falta de inteligência, né? Eu sempre entendi um pouco como um lugar um pouco estúpido, como uma limitação cognitiva, sabe? Eu sempre entendi o racismo como uma limitação cognitiva. Então, criança, mesmo quando eu sofria algum tipo de violência racista, na verdade, eu entendia muito rápido que o problema estava com o outro, não estava comigo, assim. Porque eu me entendia inteligente e suficiente para fazer as transformações e para me tornar, e para realizar meus sonhos, para me tornar a pessoa que eu queria e que eu me tornei, sabe?
E, Carol, você mencionou o Zezé na sua resposta, estamos trazendo ele várias vezes aqui, mas eu, conversando com ele, né, ele me falou que uma música, na verdade um disco do Taíde, mexeu muito com a vida dele. Era um disco que tinha até, não me lembro agora o nome, mas que tinha na capa tinha três ou quatro caras pretos tomando uma geral de costas assim na parede. Ele falou que a capa já mexeu com ele. Quando ele ouviu uma determinada música lá, ele se viu completamente retratado ali, e aquilo fez com que ele começasse a enxergar o mundo de um outro jeito. Na época ele era moleque, estava muito preocupado com grifes, com ele disse que ficava muito atrás de bonés, uns certos tipos de bonés e umas calças largas que determinavam uma certa moral na quebrada dele e tal. E ele começou a ver que isso era uma certa bobeira, assim. Enfim, ele explicou isso lá, mas eu estava pensando aqui como é que a música é para você, né? Você já fez um monte de coisa forte aí na música. Só para começar, você viveu o Wilson Simonal, Jair Rodrigues e o Skank, né? Do Planet Hemp no cinema. A música tem alguma música, algum artista? Muita gente fala do Mano Brown, dos Racionais, né? Dependendo da geração. A gente gosta muito do Dexter, é nosso amigo muito próximo aqui e tal. Ele sempre fala, né? A existência dos Racionais representou para viabilizar a vida dele, né? Para você, tem alguma coisa desse tipo, assim, algum tipo de música que foi um ponto de virada, não?
Ah, eu acho que tem muitos, acho que tem muitos artistas. Meu pai me apresentou o Luiz Gonzaga, que é uma referência minha grande, assim, muito pequeno, né? Porque o Luiz Gonzaga é um homem preto, nordestino, e que tinha, e que teve durante toda a sua trajetória um orgulho muito grande do Nordeste, assim, né? Eu sou filho de retirantes nordestinos, e eu tenho muito orgulho disso, assim. Acho que a cultura nordestina, ela é muito poderosa. Inclusive, São Paulo é uma cidade extremamente nordestina, né? Construída por mãos nordestinas e mãos pretas, assim. Acho que o Luiz Gonzaga é um exemplo disso. Mas eu gosto no, no, no nesse tempo da minha vida, né? O Ícaro de 38 anos, eu gosto muito de pensar sobre as vivências queer, assim, sobre os artistas queer, os artistas LGBT. Eu tenho pensado muito, tenho estudado a história da Whitney Houston, assim, que era uma mulher bissexual que não teve a oportunidade nem o privilégio de viver a sua própria bissexualidade, né? Ela teve uma parceira de vida, mas ela era feita para ser a mulher negra que os brancos iam ouvir, que os brancos iam aceitar, que os brancos iam comprar, né? Então ela não teve a possibilidade. E aí quando você pensa que essa mulher é autora de algumas das autora não, né, mas intérprete de algumas das maiores canções de amor de todos os tempos, canções que embalam as histórias de milhões de pessoas heterossexuais, você entende que tem um descompasso aí muito grande, né, entre o que é falar de amor e viver o amor. Eu penso muito em Madame Satã também. Eu penso muito, eu gosto de olhar para os artistas, até no Michael Jackson, assim, né, que nunca falou sobre a sua sexualidade, que foi muito atacado também por muitos lados e tal, mas que para mim era um artista queer, assim, né? Porque queer é uma expressão que eu gosto muito, que ela não tem a ver necessariamente com sexualidade, mas com a estranheza, com ser fora dos padrões, assim, né? Então eu gosto muito no tempo de hoje de olhar muito para esses artistas que talvez eu não tivesse essa percepção quando eu era criança. Mas que hoje eles me contam muitas histórias, assim, né? Esses artistas me contam muitas histórias. O Prince também era um artista extremamente queer, assim. E eu acho que essa estranheza, ela dialoga muito comigo, assim, né? A estranheza de ser no mundo alguém que que vive, que ama, que sonha, que sente, mas que é tratado muitas vezes como se não, né? É muitas vezes a sexualidade queer ou a mesmo a afetividade queer é tratada como desviante, né? Como se houvesse uma forma de desviar, uma forma errada de amar, né? Uma forma errada de se relacionar. Então são esses artistas que, de novo, Jorge Lafon, né? Vera Verão, são esses artistas que esses que conversam comigo. Eu fico pensando, por exemplo, no Agnaldo Timóteo, sabe, que também teve que viver. Enfim, Agnaldo é um exemplo disso, assim, né? Artistas que tiveram que viver a sua sexualidade, que não puderam, né? Que não tiveram a oportunidade de viver a sua sexualidade, porque vivemos numa sociedade extremamente homofóbica, né? E machista também, assim. Então se espera certa performance do homem, se espera certa performance da mulher. Então acho que musicalmente, é claro que, assim, quando eu penso nos Racionais, por exemplo, eu acho também, assim, eu lembro que O Homem na Estrada foi uma música que me atravessou muito, assim, né? Eles sempre falaram com muita objetividade, eles nunca tiveram medo de tocar no assunto, né? De tocar em nenhum assunto. Mas eu era uma criança viada, eu era uma criança que olhava para o mundo com muito brilho. Eu gostava de Sailor Moon, She-Ra, Cavaleiros do Zodíaco, eu gostava da cor, eu gostava do brilho, eu gostava da beleza, eu gostava de ver as transformistas no Silvio Santos, assim. Então, acho que esses artistas, eles formaram muito do meu caráter. Hoje em dia eu penso na Linda Quebrada, que é uma travesti preta periférica, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, que tem um discurso extremamente afiado, assim, e que nos tempos de hoje, né, sofre muito preconceito, sofre muita exclusão. As pessoas são muito desinformadas, né, sobre as sexualidades e as generidades, assim. Então, eu acho que eu gosto de exaltar, acho não, eu gosto de exaltar esses artistas, de olhar para esses artistas, de falar deles. Tô tentando lembrar de um nome, como é que é o nome? O nome do cara, esqueci agora, infelizmente, mas é que é do tempo do Little Richard, assim. Esquerita. Esquerita, que é um dos primeiros artistas queer, ele é lá dos anos 40, assim, 40, 50, do tempo do Little Richard, dos Estados Unidos. Ele é um dos primeiros artistas a assumir a sua sexualidade. Assumir nem uma palavra boa, né? Mas falar abertamente sobre a sua sexualidade, assim. E ele foi muito apagado, né? É um artista que é apagado, assim. Eu descobri ele muito tempo depois, assim. Eu descobri ele por pesquisa mesmo, assim. Eu nunca ouvi ninguém falando desse artista e da importância dele para a música preta norte-americana e mundial, por exemplo, né? Então, acho que é importante também trazer essas trajetórias, e acho que essas trajetórias dialogam muito com o artista que eu sou.
Oi, Carol, você já fez isso um pouco, mas eu vou querer que você explique um pouco mais, elabore um pouco mais para a gente sobre esse termo, né? A gente está numa época, cara, as palavras sempre tiveram muito poder, né, cara? É óbvio, desde, sei lá, de 4.000 anos atrás, o Ayurveda já estava escrevendo coisas e falando coisas e tal. Mas acho que agora, né, cara, para o bem e para o mal, as palavras estão muito fortes, né? É possível destruir coisas muito rápido com uma palavra, ou ser cancelado e tal. E esse termo queer, cara, eu acho que pouquíssimas pessoas sabem o que ele quer dizer.
Queer, ele quer dizer literalmente, assim, é uma palavra da língua inglesa, né? A tradução literal seria algo como estranho, né? Eu gosto dessa palavra também para falar disso, porque é um termo que fala para além da sexualidade, né? Porque às vezes você fala gay, ah, o que é uma pessoa gay? Uma pessoa gay é alguém que se relaciona com pessoas do mesmo sexo. A nossa afetividade, a afetividade de qualquer pessoa, né? De qualquer ser humano, ela não passa só pelo sexo, né? Inclusive, a nossa afetividade começa muito antes do nosso entendimento de sexualidade. Eu era chamado de bicha, por exemplo, muito antes de pensar sobre sexo, muito antes de me relacionar sexualmente ou afetivamente com alguém, assim, né? Isso tinha a ver muito com a feminilidade, né? Que sempre esteve presente em mim. Eu sempre fui um homem feminino e masculino. Como Gil diria muito bem, eu sou filho de um homem, sou filho de uma mulher. Então, né, eu sou 50% de cada um. Então, sou filho de mulher, sou filho de homem, sou mulher, sou homem. Eu acho que o queer, ele tá nesse lugar de quem abraça isso, de quem abraça isso que é considerado socialmente estranho, né, que é considerado fora das performances. E o que eu gosto no termo queer é porque ele está aquém, né, ele está antes e está além da sexualidade. A sociedade machista, patriarcal que a gente vive, reduz muito as pessoas LGBT à sua sexualidade, né? Ah, não, ele transa com homem, é isso que ele faz. Não, não tem a ver com isso, né? Tem a ver com o olhar de mundo mesmo. Eu era uma criança que, sei lá, enquanto muitos amigos meus estavam olhando para o futebol, eu estava olhando para a dança, estava olhando para o brilho no palco, estava olhando para cores diferentes, eu queria usar outras cores. Isso não tinha a ver porque eu estava olhando para um menino, porque eu queria beijar um menino, né? Isso tinha a ver com o fato de que eu tinha uma visão de mundo que saía das normas, saía dos padrões que se esperavam de um homem, né? Então, eu acho que o queer tá aí. O queer, ele abraça esse lugar que fala de afetividade, que também fala de sexualidade, mas que fala muito de visão de mundo, assim, né? A visão de mundo queer, ela é uma visão que acolhe todo mundo, porque todo mundo é estranho, porque cada pessoa é uma pessoa, porque cada pessoa tem um ponto de vista sobre o mundo diferente. Então, é muito cruel e muito. É muito cruel e nos diminui muito que a gente tente se encaixar em visões de mundo que foram impostas pra gente. Né? Então, como homem queer, eu me orgulho de ter visões de mundo diferentes, sabe? De não acreditar que azul é para menino e que vermelho e que, sei lá, rosa é para menina, sabe? Eu acho que é sobre isso, assim. E acho que é sobre comunidade também, é sobre comunidade e pertencimento, né? Eu acho que a comunidade LGBTQIAPN+, a comunidade queer, ela é uma comunidade que abraça todo tipo de pessoa, inclusive pessoas que não são queer, inclusive pessoas que não são LGBT. E eu acho que é sobre isso, né? Queerness é sobre isso, é sobre saber viver em comunidade respeitando cada pessoa pelo que ela é. Uma pessoa, por exemplo, que não era uma mulher homossexual, não era uma mulher transexual, mas é uma pessoa extremamente queer, é o que maravilha. Né? É o que maravilha era uma pessoa queer. As pessoas estranhavam por que que ela usa esse cabelo, por que que ela usa essas roupas, por que que ela apoia essas pessoas que são desviantes, né? Por que que ela traz a beleza, por que que ela exalta a beleza do que é ser desviante? Porque ela é queer, porque ela abraçou a estranheza dela. E abraçar a sua estranheza é abraçar a sua unicidade, é abraçar você como o único de você no mundo. Só tem um Ícaro desse aqui, entendeu? É isso que é ser queer. Eu falei muito, mas eu acho que deu
Não,
para entender.
eu acho que foi extremamente esclarecedor e instrutivo, mas eu fico como alguém que trabalha a vida inteira com símbolos e palavras e ícones e imagens, me causa um estranhamento a palavra ser estranho, porque é como se você tivesse um padrão correto e algo que é estranho, né? Quer dizer, de alguma maneira talvez a gente pudesse achar uma tradução melhor para o português, né?
É,
Porque
por isso que eu acho que a gente não traduz. Eu tô
entende?
traduzindo aqui para eu traduzi para você literalmente, para você entender a partir do lugar literal o conceito, mas a gente não traduz. Por isso que a gente usa queer mesmo, né? É uma palavra que veio pro português porque acho que ela ainda não é traduzível. A gente às vezes fala da um termo que muita gente na comunidade LGBT usa é a criança viada, né? Que eu acho uma onda assim. Eu acho que é o que mais se aproxima de queer porque é isso. Crianças não são sobre sexualidade. A gente não tá pensando na nossa sexualidade ou a gente, claro, está se desenvolvendo como ser humano, inclusive sexualmente desde sempre, mas esse não é um dos lugares que a criança vive, né? A sua sexualidade plena ali, é um entendimento. Então, quando alguém chama uma criança de viada, por exemplo, ela tá falando disso, tá falando da norma. Ah, esse, né? E eu fui uma criança viada, então eu tava sendo apontado como fora da norma. E existem muitas crianças viadas que nem desenvolvem, não, que nem são homossexuais necessariamente, mas que são estranhas, né? Falei do exemplo da Elke aqui agora, e eu acho que é um pouco isso, assim. Ninguém sabe, nunca vai saber qual era, por exemplo, a sexualidade do Michael Jackson, né? Enfim, eu acho que ele talvez se apresentasse como um homem heterossexual, mas ele era uma pessoa queer, porque é isso, ele estava dançando, fazia as danças mais loucas, uma coisa que não se espera necessariamente de um homem másculo, dentro da norma social, assim, né? Então acho que a gente não tem essa tradução ainda nesse lugar.
Muito legal você trazer a Elke. Você imagina, cara, 41 anos, quase 42 anos aqui entrevistando gente toda semana. E às vezes eu caio numa palestra, alguma coisa assim, que perguntam, né? Mas qual foi a entrevista mais incrível? Não tem essa resposta.
Sim, imagino.
Mas vou te falar, cara, se me encostarem um revólver na cabeça e obrigarem a dizer, provavelmente seria a Elke, cara, que eu tive o enorme prazer de entrevistar ao vivo na época, né?
Demais.
Pertinho, de pertinho, ali presente, ela toda montada e a gente bateu um papo muito legal. Isso deve fazer, sem exagero, cara, uns 30 anos e eu lembro
Que
muito,
máximo, cara.
eu lembro muito bem, assim, do quanto ela mexeu comigo intelectualmente, além do visual, da simpatia, inclusive de uma sensualidade louca que ela tinha, já velha, né, já com bastante idade, mas tinha uma sensualidade que não envelhecia, enfim. Mas a parada intelectual mesmo, a capacidade de fazer certas sinapses e certas abstrações, cara, que eu não alcançava, e ela me fazia alcançar.
Que demais, que demais. Eu acho que isso é muito, isso acho que isso é totalmente queer.
Exato,
É uma coisa totalmente
o
queer,
que
assim.
eu fiquei pensando, concordando com a sua explanação, é que provavelmente, cara, a genialidade brasileira, né, dos artistas, dos pensadores e tal, e a língua é uma coisa viva, né, aparecerão palavras, né, novas
Sim.
palavras para abraçar a complexidade dessa explicação, né, dessa,
Exato.
para conter aquilo que não cabe,
O
né?
incontível, é, exatamente. Ou para pelo menos apontar isso, né? Você pensar no artista como o Ney Matogrosso, por exemplo. O Ney não falava de sexualidade quando ele surgiu, né? Não tava falando de sexualidade. Ele tava cantando, inclusive, coisas muito profundas, sentimentos, falando sobre coisas políticas, né? Meu Sangue Latino, por exemplo. É uma música extremamente política e ao mesmo tempo extremamente poética. Não tá falando de sexualidade, mas ele pintava a cara dele, ele rebolava no palco, ele trazia uma performance que saía completamente dos padrões e que muita gente de cara apontava: ah, meu Deus, isso é coisa de viado, isso é coisa, né? Mas que não é sobre isso, que não era sobre a sexualidade, que não era sobre quem ele estava se relacionando, que era sobre a sua presença no mundo e o quão grande pode ser a sua presença. A Elke, que você era uma mulher gigante, né? Era uma mulher
Cara,
gigantesca, assim, ela tinha uma presença. Um carisma que,
minha
né?
sensação te ouvindo e lembrando de muita coisa é que eu acho que para certas pessoas que alcançam um grau mínimo assim de percepção do que é a vida, elas deixam de dar a dimensão à sexualidade que a maioria das pessoas dão, né? Uma coisa
Exato.
meio freudiana, assim, meio sexo dependente. Por exemplo, o Ney até hoje, né, e você vê isso no filme, inclusive, a sexualidade estava presente em alguns momentos muito exercitada, muito curtida, mas ela não é o centro da vida, né? Ela é uma
Exato.
parte importante da vida, ela não é o centro, o foco, aquilo que é origem de todas as tensões, de todas as dúvidas, de todos os problemas, de todos os prazeres, né? Então acho que tem uma coisa de uma ignorância mesmo, né? Você citou isso, né?
Exato. Eu acho que a sexualidade ela vira isso para quem não tem a possibilidade de viver plenamente sua sexualidade, né? Ela acaba virando um centro porque é isso, assim, quem não pode viver isso acaba apontando isso no
É
outro
um grande trauma,
ou
né? Um grande trauma, cara.
exato. E eu acho que é um trauma que a gente precisa curar socialmente, assim, né? É muito cruel que a gente tenha que debater se existe educação sexual nas escolas ou não, sabe? Assim, um país em que a gente vê tantas crianças vítimas de abuso, tantas crianças que de repente, tantas meninas que ainda estão na infância, que não saíram da infância ainda engravidando, sabe? Tipo, porque de fato a gente não fala de sexualidade, a gente tem a sexualidade como um tabu, quando é assim como comer, assim como dormir, é uma parte da experiência básica cotidiana humana, né? E o quanto também que muitas vezes a afetividade é reduzida à sexualidade, né? Porque muitas pessoas não necessariamente estão falando de sexo ou de sexualidade quando falam de afetividade, quando falam de quem elas amam, né? A gente tem tantas formas de amar, e acho que como sociedade, acho que quando a gente conseguir curar essa parte, acho que a gente vai voar, assim, acho que a gente vai ser muito mais feliz.
E, Carol, a gente já estourou o tempo faz uns 15 minutos, mas vou continuar aqui mais um pouquinho, cara, porque eu
Tá
quero falar do seu trabalho. Eu
bem.
tenho
Vamos
essa
falar.
mania de conversar sobre a vida e às vezes os assessores ficam desesperados, porque a gente acaba não falando, às vezes, do livro que a pessoa está lançando, da peça de teatro, ó. No seu caso, cara, eu estava lendo aqui, eu não confesso a minha ignorância, eu não estava sabendo, mas parece que é uma coisa já bastante aguardada, né? Que é a série que você fez e que vai ser lançada agora pela HBO, que chama-se Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, é isso? Me conta um pouco desse trabalho, cara.
Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente é uma série que tem a ideia original do Thiago Pimentel, que também é produtor da série, que é escrita por Léo Moreira e Patrícia Corso, dirigida pelo Marcelo Gomes e pela Carol Minem, e protagonizada pelo Johnny Massaro, Bruna Linsmayer e por mim. E essa série, ela conta a história real. Ela conta a história real da crise do HIV e AIDS nos anos 80, quando um grupo de comissários da extinta Varig, que na nossa série tem outro nome, enfim, mas um grupo de comissários de uma companhia aérea começa a literalmente contrabandear, né, ou seja, trazer proibidamente o único remédio na época, que era o AZT, para o tratamento das pessoas infectadas aqui com o vírus vivendo com a doença. Então é uma série que fala sobre um momento muito denso do Brasil, um momento muito sombrio, mas que ela fala a partir do ponto de vista do coletivo, né? E eu já falei sobre isso para você aqui, o quanto eu acredito no poder do coletivo. E tem muita gente que está viva até hoje, existem depoimentos reais de pessoas que estão vivas até hoje por conta do trabalho desses comissários, assim, né? Desses comissários de bordo. E eu faço um personagem que é muito especial para mim, assim, porque ele dialoga comigo de várias formas, que é o Raul. O Raul, ele é host de uma boate e ele sonha em ser drag queen. Ele é uma pessoa rejeitada pela própria família, pelos laços de sangue, porque ele é um homem gay, ele é uma bicha preta, e ele quer ser drag queen, quer se apresentar na boate. Então ele não tem laços com seus familiares de sangue, mas ele tem uma mãe adotiva, que é uma drag queen, que é uma travesti e drag queen, interpretada, é a Pantera, interpretada pela Verônica Valentino, que é uma atriz brilhante. E ela é a primeira pessoa do convívio dele a morrer de AIDS. E é a partir do momento em que ela morre, ela deixa com ele, com o Raul, essa missão de falar sobre o tema, de alertar sobre o tema e de se unir comunitariamente para que as autoridades tomem alguma atitude, né? A gente viu agora, Paula, 5 anos atrás, a gente viu com muita clareza não só o que uma pandemia significa, né, uma pandemia mundial, mas também o que o negacionismo pode fazer, né? Tipo, a gente teve, né, desde o nosso, infelizmente, ex-presidente, no, desde o nosso presidente, ex-presidente, graças a Deus, na verdade, não é mais nosso presidente. Mas muitas autoridades que ficaram negando por muito tempo, e aí você pensa em quantas vidas podiam ter sido salvas, por exemplo, se as vacinas tivessem chegado antes, né, no nosso país, assim. Então a gente viu como o negacionismo é letal para a sociedade. E com a crise de AIDS e HIV nos anos 80 é a mesma coisa, assim, né? Tipo, houve um negacionismo, as autoridades, o governo apontaram essa epidemia como se fosse uma epidemia do outro, né? Como se não fosse um problema de saúde pública. E isso, enfim, isso foi devastador para a sociedade brasileira, assim, né, em muitos aspectos. Porque um vírus essa é uma fala do meu personagem, né? Um vírus é uma questão de saúde pública. Então, quantas pessoas a gente perdeu que talvez a gente não tivesse perdido se uma ação mais eficiente tivesse sido organizada? E essa ação, né, a eficiência no combate a esse vírus, a essa doença, ela vem justamente pela articulação de pessoas marginalizadas. Né? Ou seja, o poder do coletivo periférico na transformação da sociedade. O Brasil hoje, ele é exemplo, né, no tratamento e na prevenção, é o maior exemplo do mundo, assim, é o único país no mundo que tanto prevenção quanto tratamento de HIV é completamente gratuito para qualquer pessoa, em qualquer lugar do país. E isso é por causa da articulação dessas pessoas.
Em que ano se passa o filme, mais ou menos, Ícaro?
A série começa em 1989. Ela começa com esse comissário de bordo, o Nando, que é um homem gay em negação total, ele não tá nem aí para, né? Já existem muitos casos nos Estados Unidos, já existem casos no Brasil, mas ele tá em negação, o governo não fala nada, o governo não informa, não dá nenhuma informação para a população. As primeiras campanhas que tem em relação ao vírus são extremamente mórbidas, ou seja, não tem informação, era só se você pegar AIDS, você vai morrer. Esse aqui é não sei quem, ele tem câncer, talvez ele sobreviva, mas esse aqui é não sei quem, ele tem AIDS, ele vai morrer. Então era só isso, era só associado à morte, era só visto como uma sentença de morte, e não havia, enfim, campanhas de prevenção ou campanhas de acolhimento. E aí essas pessoas, né, essas pessoas que são personagens da vida real, dos quais a nossa série fala, é que se articulam, né, e conseguem mudar o rumo das coisas.
Cara, uma das vantagens de ter um programa há 41 anos é que a gente já tinha programa quando isso estava acontecendo. Eu me lembro
Imagino.
de um fato assim exótico, para dizer o mínimo. Né? Acho que era final dos anos 80 ou começo dos 90, ia ter uma eleição e a gente resolveu entrevistar todos os candidatos na época. Um deles era o Paulo Maluf. Ele teve no nosso programa, nesse programa aqui. E proferiu a seguinte pérola, cara: a AIDS é um castigo de Deus para os infiéis. Bom, hoje a gente consegue dar risada, né, cara? Na verdade, essa frase foi usada, inclusive, num debate da Globo pelo Eduardo Suplicy para mostrar a maluquice do Maluf, né? Enfim, com relação a uma coisa que, por mais que na época se soubesse pouco, já se sabia que não era exatamente isso, né? De que a gente
Total.
estava tratando. Mas, enfim,
É, acho que a ignorância é mortal, né, cara?
Exatamente.
Ignorância é literalmente mortal, assim.
E, Carol, eu vou ter que acabar, cara, mas eu, por mim, pô,
Tudo bem.
pode ser clichê, mas eu ficaria aqui mais umas horas aqui conversando com você, porque realmente foi muito legal te
Muito
conhecer,
obrigado, Paulo.
ver a tua visão tão clara, né, cara, tão cristalina, né, sobre tudo, desde, pô, como é que é ser ator hoje, até, enfim, essa tua vivência do que é ser negro hoje, do que é estar vivo hoje, né, num mundo completamente distópico, né, cara, cada vez mais louco. E, pô, tamo aí na resistência, né, cara? E eu queria.
Amo, apesar da distopia que o mundo é. Eu ainda dialogo muito com o Ícaro de 8 anos, assim, que via no mundo uma possibilidade de brilho, de curiosidade. Você falou um negócio quando começou, você falou assim, ah, a gente vai falar sobre a sua experiência nesse planeta. Eu amei isso. Eu falo isso pro meu afilhado. Às vezes eu falo pro meu afilhado, eu pergunto para ele, como é que tá a tua vida nesse planeta? Ele tem 10 anos agora. Eu falo, cara, se faz 10 anos que você chegou nesse planeta, né? Como é que tá a tua vida nesse planeta? Porque eu acho que é sobre isso, assim. Quando a gente pensa planetariamente, a gente se entende pequeno, né? A gente entende que existe um planeta, um universo, uma vida para muito além. E eu acho que essa que é a grande beleza. Acho que é isso que nos faz permanecer vivos, né? Entender que a nossa sociedade é só um pedacinho da história de um universo. Não é nem para dizer um pedacinho, é um grão na história do universo inteiro, né?
Obrigado, Ícaro. Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né? A sua emoção mesmo, né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Dourado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, a sua reflexão, que vai ser muito bem-vinda.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação: Paulo Lima. Roteiro, produção e edição: Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!